essa é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a minha ou com a sua realidade não passa de mera coincidência.
Minha Playlist Infinita, por Jean Vitor Chican.
Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Eu tô bem ansioso pra esse episódio, porque a gente vai ter o desenrolar da história do João com o Pedro. Se você tá chegando aqui agora, a gente tá na segunda temporada do Minha Playlist Infinita, em que João tá contando a história do relacionamento dele com o Pedro. Se você quiser voltar pro começo dessa história, é só clicar no episódio da música Eu Me Lembro, da Clarice Falcão. Mas, voltando pra esse ponto que a gente tá aqui agora, na carta passada de I Don't Wanna Live Forever, o João falou que ele tava muito ansioso para a volta dele para o Brasil, em que ele teria essa conversa com o Pedro. Então acho que ele vai contar isso nessa carta, que é sobre a música Somebody Else, do The 1975, que é uma das músicas mais famosas da banda. É uma música bem interessante também, porque fala sobre dor e sofrimento dentro de um fim de um relacionamento e sobre se sentir meio louco, meio sozinho. Então vamos lá, que eu vou ler a carta para vocês agora. Enfim, tudo isso que eu te contei até agora me leva pra música Somebody Else. Essa foi a música que eu corri pra escutar logo depois que eu voltei da festa de rock, do dia que o Pedro beijou a Paula. Eu gostava muito dessa música, mas em nenhum momento eu tinha sentido ela de verdade. Eu nem sabia que ela ia ficar marcada pra sempre dessa forma em mim. A partir daquele dia da festa, eu consegui sentir ela de uma forma muito pessoal, eu consegui sentir tudo que ela transmitia. E eu nem tava ligado ainda no que tava pra vir a acontecer. Eu cheguei no Brasil depois do intercâmbio com muitos medos e inseguranças acerca do meu futuro em relação à minha família, carreira, à minha não relação com o Pedro e sobre qual seria a minha reação ao resultado da conversa que a gente tinha combinado. E nós conversamos. E depois dos 3 meses fora, eu consegui voltar até que bem equilibrado pra ouvir tudo o que ele tinha pra me dizer e pra falar tudo o que eu gostaria, e saí dali com um desfecho pra essa história. Pra essa conversa, eu tinha levado até o moletom que ele tinha me dado. Eu imaginava que ele não ia mais querer continuar comigo, e se isso acontecesse, eu não ia mais querer ter aquele casaco. Eu sabia que ia ser uma tortura carregar aquilo. O problema é que eu não contava com o que ele viria a me dizer. O Pedro manteve a narrativa de que ele nunca prometeu exclusividade pra mim, e até aí tudo bem, eu já não esperava o contrário. Mas e aí? Será que ele gostava de mim ainda? Será que ele queria manter algum tipo de relacionamento? E essa era a minha maior esperança, de que o breve relacionamento que a gente teve no fim do ano anterior significasse alguma coisa pra ele, nem que fosse 1% do que eu sentia. Acho que se eu tivesse pelo menos isso, eu me sentiria menos louco nesse processo todo. Mas se eu tô descrevendo essa carta é porque você já sabe que não foi isso que aconteceu. O Pedro me disse que ele gostava muito de mim como amigo, que talvez eu tivesse interpretado as coisas de uma forma errada, porque na verdade ele nem gostava de garotos, que ele tinha experimentado comigo, mas que na verdade ele não gostava nada. E bem, pra esse argumento eu não tava muito preparado. O que eu ia dizer pra ele? Eu achava que ele tava mentindo pra mim e, mais importante, né, pra ele mesmo. Mas né, eu não podia fazer nada naquela situação. Eu gelei, fiquei super desconfortável, me sentindo quase que um abusador, um pervertido que tinha se aproveitado de um pobre garoto hétero. E aí, segurando as minhas lágrimas e sem conseguir falar direito, eu tirei o moletom dele da mochila e devolvi. Ele se recusou a pegar, caiu no chão e eu não peguei de volta. Eu fui embora pra casa tremendo e sem saber como reagir. Eu não conseguia aceitar a ideia de que talvez as coisas na minha cabeça não fossem reais e que o Pedro pudesse ter feito tudo aquilo comigo. Como assim ele não era gay? Hoje eu sei que não passava daquela merda homofóbica que muitos gays fingem acreditar. Mas nesse caso foi um dos sinais que eu escolhi acreditar também. Ele me disse aquilo porque ele realmente acreditava nessa baboseira de que ele não era gay, ou porque era mais fácil e aceitável pra me fazer ir embora e ele se sentir menos culpado. Eu escolhi a primeira opção pra eu me sentir menos louco e também não negar que ele de fato gostava de mim e que na verdade ele tava passando por um processo super difícil de aceitação. E nessa escolha que eu fiz eu me ferrei mais ainda. Apesar de eu não estar apto pra conviver com o Pedro socialmente, eu tinha que conseguir. E eu achei que eu ia conseguir lidar com tudo isso numa boa, até porque a gente tem amigos em comum, a gente ia nas mesmas festas e, enfim, ia ficar tudo bem, sabe? O que poderia dar errado? Risos. O medo e a repulsa que eu sentia por ele ficavam cada vez mais fortes, ao mesmo tempo que a falta que eu sentia dele vinha na mesma intensidade. Ver ele na faculdade com os meus amigos e nas festas era um perigo. Eu era uma bomba relógio prestes prestes a explodir. E ele era a pólvora. Nas festinhas, eu via ele e meu coração disparava. E a pior situação foi no carnaval. O nosso grupo ia junto pros blocos e eu via ele todos os dias. Ele tava muito próximo da Paula, que é a menina que ele tinha beijado no dia da festa de rock, que foi o dia que tudo caiu por terra. E eu via ele saindo com ela de um canto pro outro. E eu te juro que eu não ficava procurando por isso. Acontecia bem na minha frente e ele sabia disso. Era uma sensação horrível de ter uma repulsa dele, mas ao mesmo tempo ficar tão chateado de ver ele com outra pessoa depois de todas as coisas legais que a gente tinha vivido. Ver ele com outra pessoa era a materialização de que eu era louco de ter acreditado em tudo. Parecia que eu tava constantemente revivendo o trauma do dia da festa toda vez que isso acontecia. Ou quando eu via ele na faculdade com outra pessoa. E sabe? A gente tinha combinado honestidade um com o outro. Mas ele foi o único que não conseguiu cumprir a parte dele, em nenhum aspecto. E eu tava muito machucado. Às vezes eu lembrava da cena dele com a Paula, ou via ele na faculdade, e eu parava de respirar, eu ficava enjoado. Eu perdia a cabeça só de pensar que eu já não significava nada pra ele. Que por isso nenhum dos meus sentimentos importava mais. Eu juro que eu preferia que ele tivesse me agredido fisicamente. Seria melhor do que a dor que eu tava sentindo. Só que aí, acho que pra eu ficar mais louco, o Pedro começou a mostrar um outro lado dele. Em um dos dias desse carnaval, ele me viu bêbado e veio no meu ouvido falar que sentia a minha falta. E nossa, aí eu quase morri. E aí, meu querido? O que que eu fazia com aquela informação? Na hora eu fiquei muito bravo, eu xinguei ele até não dar mais. E eu só lembro de acordar num canto do bloco sendo consolado pela Mariana depois de chorar muito. Eu não sabia lidar com isso. Essa dúvida aí voltava na minha cabeça, quando na verdade quem deveria estar numa puta de uma confusão era o próprio Pedro. Como assim o Alegrim Dourado não era gay, não se sentia emocionalmente envolvido comigo, apagou a nossa relação e do nada bêbado vinha cheirar meu cangote e dizer que sentia a minha falta? Será que eu tava louco? Ou era ele que tava? E eu não tinha maturidade pra entender isso. E tudo bem. Isso é uma coisa que eu só consigo ver agora. E foi assim por um bom tempo. A história se repetia em outras viagens, rolês, e a sensação de loucura sobre tudo imperava. Ele aparecia beijando pessoas na minha frente, quase que de propósito, eu ficava mal, chorava. De vez em quando ele me aparecia do além, mandando mensagens e apagando antes que eu respondesse, ligando e desligando, enfim. Ligando e desligando logo que eu atendia. Toda essa história que eu te contei é só pra dizer que Somebody Else foi a faixa principal da minha playlist nesse período. Ela tinha o grande poder de me fazer bem quando eu tava feliz e triste quando eu tava mal. Quando eu escutava, eu sentia que o que eu tinha vivido com o Pedro era real. Era como se o Matt Healy soubesse de toda essa história. E eu quase que me sentia ele no clipe, apanhando de uma pessoa que ele amava. É bonito essa identificação que uma música pode trazer, né? Enfim, obrigado por ler até aqui. Eu não queria que essa carta ficasse tão brega, desesperadora e longa como ela tá. Mas fazer o quê, né? Eu te avisei no início que essa história foi assim pra mim. E meu Deus, como eu fui dramático nessa época. Beijos e até a próxima carta. Cara, é muito clichê isso, né? É tão clichê que a história se repete tantas vezes e ela não fica repetitiva mesmo assim quando a gente ouve. Tanto que tem um filme que eu vi que se chama Get Real. É um filme bem difícil de achar. Se você quiser, me pede que eu te empresto, tá bom? Só mandar lá na DM do Instagram. Mas a história se passa num high school do Reino Unido e tem um garoto, que é o personagem principal, que tá se descobrindo gay. E ele acaba se envolvendo com um outro garoto, que é um garotinho popular do colégio. E ele tá super feliz e leve, mas o outro cara quer deixar tudo escondido e ele não lida muito bem com a sexualidade dele. E aí, em determinado momento, o garoto popular se vê numa situação em que ele tem que provar pros amigos dele que ele não é gay. E aí ele acaba batendo no namorado dele, que é escondido. E isso é horrível. E aí, quando eu vi essa cena, eu senti que o cara tava batendo quase que nele mesmo, né? Não batendo no namorado, porque ele via nele, né, no namorado, as características que ele não conseguia aceitar nele mesmo, de ser gay. E eu senti isso demais no Pedro. Essas atitudes dele de dizer pro João que tá que tudo que eles tiveram não existiu, e ainda namorar a Paula, mas bêbado dizer que ainda gosta do João, sabe? É muito triste. E uma pena que o João tava envolvido e não conseguiu só ir embora. Mas anyway, assistam esse filme, como eu falei, me peçam caso vocês queiram emprestado. E quero muito saber o que vai acontecer a partir daqui. Porque tô um pouquinho preocupado com o João. Mas ele tá bem, né, agora e mandou várias outras cartas. Acho que ele já superou isso. Mas quero saber como que ele fez pra superar. Então um beijo e até semana que vem.